Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela alegria de mais uma vez estarmos reunidos num dia tão bonito que nos concedeste, Senhor. Obrigado porque a gente pode estar aqui felizes, na Tua presença, para refletirmos um pouco mais nas questões do Teu reino, Senhor, naquilo que Tu pretendes para nós como igreja também. Ó Senhor, hoje vamos falar tanto de nós mesmos, de todas as nossas falhas, tudo aquilo em que a gente caminhou até agora e tudo que ainda precisamos, tudo que nos falta, e nós te pedimos, Senhor, grandemente que Tu estejas derramando sobre nós do Teu Espírito, Senhor, limpando todo o mal, todo o pecado que há em nós, para que a gente possa, por meio da Tua Palavra, ser transformado e possamos ser uma igreja que realmente Te glorifica, que realmente honra o Teu nome, Senhor, em todas as frentes. Tu abençoes esse tempo que vamos passar juntos aqui nessa tarde. Que ele seja para a Tua honra e glória, Senhor, é o que nós Te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pessoal, então o que nós vamos apresentar aqui é o projeto que nós demos o nome de Projeto João 15. Na verdade, esse nome aí nós demos só para ficar fácil, né? A gente inclusive já apelidou, né? Já, a gente chama carinhosamente de PJ15. É só uma maneira que a gente encontrou de se referir rapidamente a uma série de mudanças. Não é bem uma mudança de visão, mas é um complemento da visão naquilo que nós não tínhamos visão até agora. E agora nós temos, graças a Deus. Então a gente colocou esse nome, porque é um nome que depois vocês vão ver que ele faz muito sentido em relação a tudo o que a gente vai falar aqui. Então, a primeira ressalva é essa, né? Não é uma mudança de visão, pelo contrário, tudo que nós já construímos permanece, mas nós temos lacunas, e essas lacunas nós esperamos que sejam preenchidas com esse projeto. É extremamente importante isso aqui, porque nós não temos plano B. Isso aqui é para valer, certo? Não tem plano B. É nessa direção que nós vamos e não tem mais volta, certo? É tudo ou nada. Pode passar aí, por favor. Só relembrando a nossa caminhada aí, né? Nós tivemos um momento muito crítico na igreja lá em 2007, né? Em que nós ficamos combalidos como igreja, e dali começou todo esse movimento para que nós nos tornássemos uma igreja reformada. Eu queria destacar que a antiga IBVN, que não tinha o R, né? Colocou fundamentos, aliás, eu sempre falo isso, colocou fundamentos muito bons para nós, para que a gente pudesse ser uma igreja reformada. Porque ela sempre enfatizou o amor pela palavra de Deus. Os antigos líderes, né? Sempre enfatizaram esse amor pela palavra de Deus. E também um foco muito grande no ensino dessa palavra. E isso tudo foi muito bom para nós. Recebemos já um chão muito sólido. Entretanto, havia um problema, que é um problema em muitas igrejas, que é uma falta de identidade, uma falta de unidade. Eu lembro que eu era visitante lá em 2006, eu fui batizado nessa igreja, né? Mas lá quando eu ainda era jovem, né? Não faz tanto tempo assim. Mas fiquei bastante tempo fora, inclusive fora da cidade também. E quando nós voltamos para cá, então, uma coisa que a gente percebia é que havia também vários pregadores, mas um pregador fazia questão de desmentir o pregador do domingo anterior. Então, você via de uma maneira muito crítica que a igreja estava numa rota de ruína, né? Era uma questão de tempo, porque não tem identidade teológica. E isso foi uma coisa que aconteceu quando nós nos tornamos reformados, porque o ser reformado, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, não é o que às vezes as pessoas pensam. Muitas igrejas aí elas enfatizam o aspecto do ser reformado como uma tentativa de imitar igrejas do século XVI e XVII, coisa que nós não vamos fazer em hipótese alguma, certo? Quando nós nos dizemos reformado, é uma maneira de interpretar a Bíblia com doutrinas fundamentais sólidas, como vocês veem aqui atrás, né? Que nos dão uma chave interpretativa que faz com que a gente compreenda a palavra de uma maneira especial e tenha unidade. Então é basicamente isso, certo? E isso é extremamente importante. Desde o início, lá em 2007, quando nós começamos a construir esse modelo de igreja reformada, nós tivemos uma influência muito forte do Ministério Nove Marcas, muito antes dele ser um ministério conhecido como ele é hoje, né, pela adesão e a proximidade da Fiel e também das edições Vida Nova com o Ministério Nove Marcas. Nós já tínhamos um olhar para aquela igreja lá do Mark Dever, a igreja Capitol Hill, lá em Washington, capital dos Estados Unidos. Nós tínhamos um olhar muito especial em relação àquela igreja e de lá nós aprendemos muitas coisas, começando pelas próprias nove marcas de uma igreja saudável. E nós fizemos ajustes no nosso modelo de governo, inspirados por eles. Nós organizamos muita coisa aqui na igreja, também inspirados por eles. Nós também fizemos mudanças no nosso culto, também com a ajuda deles. Sempre não copiando, mas adaptando. A realidade cultural é diferente, nós temos outras visões, outros princípios, então é sempre uma adaptação, mas eles sempre foram bastante importantes. E a gente foi construindo bastante coisa ao longo desses anos, desde 2008, quando a gente oficialmente se tornou uma igreja reformada. A visão que nós vamos passar hoje é um próximo passo em tudo isso, porque vocês percebem, no coração de vocês, eu tenho certeza, porque eu também percebo no meu, que falta alguma coisa, não é? Pode passar o próximo aí? Falta alguma coisa. O que será que falta? Ou faltam várias coisas, né? E de fato falta. A nossa igreja é uma construção, a gente vem construindo ao longo dos anos. Essa visão que a gente vai passar para vocês hoje, só para vocês terem uma ideia, ela tem uma gestação aí de 4 anos. Ela começou, mais de 4 anos, porque ela começou a ser gestada aí em abril de 2013, quando nós começamos a estudar na liderança na época, que na época era eu, Valdir e Newton, nós começamos a estudar para valer qual é a missão da igreja. E ali começou todo esse processo que culminou nessa visão que a gente conseguiu hoje. Que aí você fala, né? Pô, mas demorou 4 anos. É porque às vezes é difícil você encaixar tudo. Às vezes é difícil você conseguir ter uma visão que integre tudo. Certo? Eu vejo quanta coisa boa, quantas práticas boas, e que inclusive nós já comentamos em reuniões do conselho. Irmãos mais antigos aqui comentaram, estou vendo o Márcio ali entrando, o Márcio comentou também sobre isso, né, de práticas muito boas que tinha na antiga IBVN. Só que essas práticas não têm uma integração de visão. E aí você corre o risco de uma fragmentação e infelizmente foi o que ocorreu. Uma das coisas que eu venho falando aqui, desde a época lá em que a gente tinha as nossas primeiras reuniões do conselho, eu sempre dizia uma frase que talvez alguns dos irmãos lembrem, que eu dizia assim: o Senhor não vai mandar para nós bebês dele se nós não vamos cuidar deles. Não vai. Porque Deus não faz isso com seus filhos. E isso, evidentemente, tinha impactos em toda a nossa estratégia de evangelização e de crescimento, né? E a gente tem que ter paciência, às vezes, porque as coisas não estão claras. Visão exige clareza. E aí, uma das coisas que a gente sempre teve assim como problema, usando esse gancho aí, é o cuidado das pessoas. Cuidado das pessoas. Em fevereiro desse ano, nós conseguimos um avanço muito importante, que foi colocar um presbítero em tempo integral que é o Jaércio, né? Isso já foi um avanço nessa questão do cuidado das pessoas, e Deus já mandou mais gente, só por a gente ter agora se estruturado nessa direção. Ah, Deus, ele é soberano, ele cuida de tudo, então as coisas elas vão acontecendo conforme você se mostra disposto, a roda, a engrenagem começa a girar. É automático isso, porque ele é senhor da providência. Então isso acontece dessa maneira. Também tivemos a oportunidade, agora no meio do ano, de constituirmos um presbitério bastante robusto, com irmãos que compõem quase a totalidade dos líderes desses anos todos aí que a gente está como igreja reformada, né? Então, isso também foi um marco importante, porque quer queira, quer não, são homens que são chave na igreja, e eles terem a visão como eles tiveram solidificada é extremamente importante. Ah, pode passar. Como sempre, a gente tem inspirações para as nossas visões, né? Nós não somos uma ilha e nós não somos também gênios brilhantes ou alguma coisa assim. A gente aprende. A gente não sabe, a gente aprende. Então, essa nossa visão, ela é calcada principalmente em dois livros. Esse livro que não tem em português ali, que é Word Centered Church, que é a Igreja Centrada na Palavra. É um livro escrito pelo Jonathan Lehman, que é presbítero lá na Capitol Hill, junto com Mark Dever. Já esteve várias vezes aqui no Brasil, né, nas conferências da Fiel. E o outro livro é um livro que vem lá da Austrália, que é A Treliça e a Videira. Esse já em português, né, até coincidentemente... chegou hoje, né, para a biblioteca da igreja via livraria do Jean, né? Depois o Jean vai me... nós vamos acertar aquele merchandising, né? A Treliça e a Videira. Então, ainda não está disponível lá porque não está catalogado, chegou hoje. Mas é um livro extremamente importante que tem tido uma repercussão muito, muito, muito forte. Aquela imagem lá do centro é uma cópia de um filme no YouTube. É só um quadro desse filme, né? Em que o Mark Dever está conversando com o Philip Jensen, que é o precursor de toda essa visão lá na Austrália. Isso ali, não sei se dá para ver ali, mas está escrito: Nós somos protestantes. Era o tema da conferência 2016, conferência do Together for the Gospel. Nós somos protestantes. E eles trouxeram esse Philip Jensen, ele já está velhinho, e ele está ali mostrando um livro, que é o livro que é a sequência da Treliça e da Videira. E ali nesse vídeo, o Mark Dever, que é o grande divulgador desse livro para o mundo inteiro, que ele diz que é o melhor livro que existe sobre a dinâmica da igreja, o Mark Dever então está ali entrevistando o Philip Jensen, que já é mais velho, né? E também fazendo ali a propaganda dessa sequência desse livro da Treliça e da Videira. Toda essa influência de nove marcas e também da Treliça e da Videira e tal, ela é muito, muito, muito lançada para frente aqui no Brasil por meio de editoras como a Fiel e o próprio Ministério como um todo, né? E Edições Vida Nova, que tem muitos livros também de nove marcas. Talvez até eles já tenham até superado a Fiel em traduções de livros do Ministério Nove Marcas. Então, assim, a inspiração dessa visão vem desses livros. Esses dois homens, o Philip Jensen, que está lá no meio, e aqui embaixo o Colin Marshall, esses dois, eles é um encontro improvável de um sujeito que vem do arminianismo, daquele arminianismo evangelístico assim, né? de ir nas pessoas mesmo, uma junção desse sujeito, Colin Marshall, com o Philip Jensen, que é um sujeito que vem de um pano de fundo reformado, né? Então, esses dois homens juntos foram construindo essa visão, e aí eles se associaram ao Tony Payne, que o Tony Payne, como o Philip Jensen fala até no vídeo, né, o Tony Payne escreve muito, 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 muito bem. Então, Tony Payne se associou a eles ali para que pudesse dar essa clareza que o livro tem. Se você pegar o livro, você vai ver como é um livro cativante. Então, assim, é importante que a gente saiba de onde é que vêm as nossas referências. Essas referências são mundiais, tá? Mark Dever tem espalhado isso aí para o mundo inteiro. Então, nós estamos... para igrejas reformadas, né? Mas nós estamos muito bem acompanhados, certo? Pode passar. Por que a treliça e a videira? Por que esse título, né? A treliça e a videira. É uma metáfora, né? É uma metáfora em que você coloca lado a lado uma treliça e uma videira. A videira, ela cresce sobre a treliça. Mas a videira é a parte viva. A treliça não é viva. Então, a videira é a parte viva da igreja. São as pessoas. Cada membro da igreja faz parte da videira. Por isso que a gente deu o nome aqui a Projeto João 15, porque ali Jesus diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós fazemos parte dessa videira, né? E a treliça, ela é toda a parte organizacional, estrutural, que existe para dar suporte à videira, para que a videira cresça bem, para que ela tenha sustentação, para que ela possa se desenvolver. Então, a treliça, ela não é viva, ela é morta, mas ela pode ser útil para a parte viva, se for. Então, aí na treliça, eles colocam todas as estruturas de governo, os comitês, a parte de finanças, a infraestrutura da igreja, os programas, os comitês, as atividades, os cronogramas, tudo o que deve estar a serviço da videira. E isso é muito importante, que a treliça esteja sempre a serviço da videira. O que eles argumentam é que a tendência das igrejas, todas as igrejas, é colocar todos os seus esforços na treliça. E é isso que nós queremos evitar, né? Pode passar, hein? Ora, a ideia toda. Retorna só na outra ali, só para a gente ver esses textos. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aí, João 15, 8, né, fala que nós somos discípulos quando nós damos frutos, porque todos nós somos chamados a frutificar, né? Quantas parábolas agrícolas nós temos contadas pelo Senhor Jesus, né? Em que há uma expectativa da geração de frutos, ou da geração de um lucro, como na dos talentos, ou de uma colheita, como na parábola do semeador, né? Mas a palavra frutifica na vida das pessoas. É muito importante que a gente entenda que uma igreja, ela não é um lugar, ela não é um prédio, ela não é um CNPJ, ela não é uma organização, ela é formada de pessoas. E aí esse texto de 1 Pedro 2,5 é um texto muito marcante. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Ele está fazendo uma comparação com o antigo templo, certo? Nós somos o templo hoje, porque nós somos pedras que vivem. A igreja é um modelo que supera completamente qualquer expectativa que havia em relação à antiga aliança, né? Ele é uma coisa viva. A igreja é viva. Nós somos as pedras que vivem. Nós somos os ramos da videira. Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pode passar? Nós queremos, com essa visão, nós queremos mudar a mentalidade. Nós queremos sair da armadilha da treliça. Nós queremos colocar todo o nosso foco na videira, nas pessoas. Então, isso exige algumas mudanças de mentalidade de nossa parte. Nós temos que, como igreja, parar de pensar em realizar programas e começar a se preocupar em edificar pessoas. De realizar eventos para treinar pessoas. Vejam que o foco é sempre pessoas. Do usar as pessoas, muitas vezes, o que as igrejas fazem? Ah, nós precisamos, nós temos um determinado programa ou alguma questão de infraestrutura e nós precisamos colocar alguém lá. Aí a gente sai à cata de alguém e joga alguém lá. Porque o programa é sagrado, é a vaca sagrada da igreja. E não podemos cancelar o programa, de jeito nenhum. Tem que pôr alguém lá. Então achamos um gaiato lá e vamos e jogamos o homem lá. Certo? Errado. Não devemos usar as pessoas, nós devemos promover o crescimento delas. Também a mesma coisa próxima, preencher lacunas. Ah, agora nós precisamos de alguém lá, então vamos ver quem é que... Ou a gente vai à cata de um voluntário, ou empurra alguém meio assim, meio sem vontade, mas a pessoa vai lá. Em vez de preencher lacunas, nós temos que treinar novos obreiros. Em vez de resolver problemas das pessoas, nós temos que ajudá-las a progredirem, para que elas possam superar esses problemas e essas dificuldades pelo crescimento na graça de Deus. Muito interessante esse último ali, ó, do buscar o crescimento da igreja para o desejar o crescimento do evangelho. Uma coisa assim que nós não podemos cair, uma armadilha na qual nós não podemos cair, é de ser aquele sujeito do time, né? O bairrista, né? Que, ah, não, nós estamos preocupados em fazer a nossa igreja crescer. Se você tem essa preocupação, você está errado. Porque o que tem que crescer é o reino, é a expansão do evangelho. É isso é que tem que crescer. E aí nós temos que estar dispostos a perder pessoas. Porque nós precisamos que o irmão vá lá e comece alguma coisa nova, onde ele vai atingir mais gente. Isso tem que ser uma coisa tranquila para nós. Porque a nossa preocupação é como a preocupação do Novo Testamento. Ver o Evangelho crescendo por todos os lugares. E isso se faz com pessoas, com pedras que vivem, com ramos da videira. Isso nós temos que ter bem em mente. Vejam que nós estamos construindo aqui, para mim é muito bom poder ser esse porta-voz aqui, depois de um culto como nós tivemos hoje, pregação do Newton. Então, quem está ouvindo no áudio aí e não pôde estar conosco hoje, eu recomendo que pegue também a pregação do Newton, que ele levantou a bola para mim aqui, né, hoje de manhã. Vários conceitos aqui. Ele já fez um preâmbulo, uma introdução, né, usando a palavra de Deus, porque essa visão é totalmente bíblica. Então eu recomendo que você vá lá e procure a pregação no dia 3 de setembro, em Colossenses 4, 5 e 6, porque é interessante ouvir, porque também encaixa em tudo isso que a gente está falando aqui. Foco nas pessoas. Pode passar? É importante que a gente entenda qual é o plano de Deus. O plano de Deus é a missão da igreja. Nós temos que nos perguntar o que Deus está fazendo hoje na história, nesse mundo mau em que a gente vive, em que a gente vê tantas injustiças, tantas barbaridades e tal. O que Deus está fazendo? Por que Ele está parado? Por que Ele não está fazendo nada? Ele está fazendo. E o que Ele está fazendo aqui na história? Ele está reunindo o seu povo. É isso. Basicamente é isso. Esse momento, dentro da história da redenção, o momento que nós estamos vivendo, que já é bastante longo, é toda a era da igreja, é um momento de arrebanhar todo o seu rebanho, alcançar todos os seus eleitos. Isso ele faz por meio da igreja, e essa é a missão da igreja. A missão da igreja é Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até essa frase final já dá a dica. Ó. Todo esse período até a consumação do século é isso aí que está valendo. Né? E eu vou com vocês. Sem mim nada podeis fazer. Né? Eu estou com vocês. E a missão de vocês, igreja, é fazer discípulos. É essa aí. Não tem outra. Para se fosse resumir, é só isso. Fazer discípulos. Certo? Isso nós temos que ter bem claro na nossa mente. Pode passar? Ora, de quem é essa missão? Ah, essa missão é da igreja. Ora, mas a igreja somos nós. A igreja são as pedras que vivem. A igreja são os ramos da videira. Então, essa missão é nossa. Certo? O esquema que a igreja sempre teve foi o esquema de reprodução, de fazer novos discípulos. Quem já é discípulo faz novos discípulos. Tem o famoso texto de 2 Timóteo 2,2, né, que é um esquema básico, né, de reprodução. Certo? Depois nós vamos falar de novo desse texto. Né? O que de minha parte ouviste, é Paulo falando para Timóteo, né, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. É isso que a igreja faz. Aí tem uma frase provocativa aí desse autor, Bruce Hall. Igrejas não fazem discípulos, discípulos fazem discípulos. Na verdade é a mesma coisa, porque a igreja não é o CNPJ, não é o prédio, a igreja é a coletividade dos discípulos. Pode passar? Importante que a gente entenda que no centro de tudo está a palavra de Deus. Esse texto de Colossenses 1, 3 a 6 é um texto fundamental. Prestem bem atenção. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. A palavra de Deus é a força que criou o universo. Deus falou e as coisas existiram. A palavra de Deus é a maior força que existe. E é ela que cresce em todo o mundo e produz fruto. Cresce aonde? Na vida das pessoas. A palavra de Deus é essa força transformadora de vidas. Ezequiel 36 é a famosa história do Vale dos Ossos Secos, em que Deus mandou o profeta profetizar, pregar a palavra para aqueles ossos secos, e aí os ossos começaram a se juntar, começaram, enquanto ele falava, os ossos foram compondo seres humanos, e por fim, por meio do Espírito e da palavra, produzindo vida. Isso é extremamente impactante. Então é importante que a gente entenda que a palavra da verdade do Evangelho cresce na vida das pessoas, não nas estruturas da igreja. Foco nas pessoas. E que o investimento da palavra da verdade do Evangelho deve ser na vida dos discípulos. Então, a palavra é que produz fruto, e ela produz fruto na vida dos discípulos. Então, nós temos que pegar a palavra e investi-la nos discípulos. É assim que funciona. A palavra de Deus é que produz tudo. Pode passar? Agora, aí é que está, né? Não é fácil acreditar nisso. Nós precisamos crer nisso que eu acabei de falar. que a palavra de Deus faz toda a transformação de um ser humano. Desde ele vir da impiedade até todo o amadurecimento na vida cristã. É a palavra de Deus e a oração, usados pelo Espírito Santo, é que vão produzir isso. Então ali, no livro do Lyman, ele fala muito sobre isso, e tem uma frase interessante que ele fala ali, ó, é difícil manter a fé no poder da palavra de Deus. Porque você tem que acreditar em algumas coisas. E eu queria dizer para vocês que a nossa igreja precisa acreditar nessas coisas. Sempre. Essas três coisas que estão ali. São desafios de fé. Não é fácil acreditar nisso, tá? Não é fácil. Acreditar, primeiro, que encontrar a Bíblia é encontrar Deus. Talvez vocês se lembrem de do alvoroço que deu há uns anos, já faz vários anos, em que o Piper publicou um artigo que o título era um título bombástico. Ele falou assim: Deus falou comigo esta manhã. Esse era o título. Aí, é claro, né? O pessoal já se alvoroçou. E começa a ler. E aí, Piper vai falando do momento devocional dele. Cita lá o texto, que eu não me lembro qual era, né? E como ele encontrou com Deus na Bíblia. Deus falou com ele naquela manhã, como tinha falado na anterior e na outra, e na outra. Nós precisamos entender que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Isso tem que ser uma verdade para nós. Certo? Nós vivemos num país que é um país basicamente espírita. Todo mundo é um pouquinho espírita. Certo? É um país místico. Então as pessoas gostam de ouvir vozes. Elas gostam de experiências místicas. Não é assim que funciona. Deus fala por meio da sua palavra. Isso não significa que ele não possa aquecer o seu coração e o Espírito Santo falar com você por meio da palavra. Ele faz isso. Mas essa coisa de ficar ouvindo vozes e tal, isso aí é uma coisa mais complicada. Você tem que acreditar que você encontra Deus quando você encontra a Bíblia. Não é fácil acreditar nisso. Segundo, acreditar que Deus age efetivamente por meio de sua palavra e seu Espírito. Você tem que acreditar que a palavra invisível e o Espírito invisível transformam seres humanos. Não é fácil acreditar nisso. Não é fácil. Terceiro, acreditar que Deus põe este poder para funcionar quando cristãos como eu e você falamos. O interessante é que o Espírito Santo, ele honra a palavra e mais, ele honra a igreja. Então ele honra a palavra mediada, ele honra a palavra que passa por um ser humano. Impressionante isso. É o que acontece na pregação, por exemplo. É a palavra mediada. Ah, eu posso ler em casa? Pode. Mas o Espírito Santo se alegra de usar pessoas. Porque o Senhor, ele sempre enfatizou o quanto ele valoriza o amor. O amor pelos irmãos, o amor uns pelos outros, o amor ao próximo. E nada é mais precioso do que passar para o seu igual a palavra de Deus. Aquilo que é mais precioso. E o Espírito Santo usa. Então você tem que acreditar nisso também, que Deus põe o poder para funcionar quando cristãos como eu e você falamos. São três coisas difíceis de crer, certo? Só que uma igreja que acredita nessas três coisas tem o quê? Pode passar ali. Tem o selo da reforma. Esse selo aí, vocês sabiam que esse selo foi lançado no Brasil, idêntico ao selo lá na Alemanha? Foi feita a parceria do Correio com o Correio Alemão e eles fizeram um selo idêntico. comemorativo aos 500 anos da Reforma. Isso é ser uma igreja reformada, acreditar nessas coisas. Não somos uma igreja pentecostal, não acreditamos em vozes que vêm do nada, né? Aliás, temos medo dessas vozes, certo? Né? Nós cremos na palavra. Nós cremos na palavra. Palavra, 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 palavra. Mostrei para vocês antes o Philip Jensen, lá naquele videozinho ali, do Mark Devlin entrevistando o Philip Jensen, ele conta a história do pai dele. E o pai dele, já muito velho, né, teve um problema de saúde e foi internado às pressas no hospital, e Philip Jensen estava viajando, estava distante. E o filho do Philip, o neto desse senhor que foi internado, é que acudiu e levou para o hospital e tal. E aí, pelo telefone, os dois se falaram, né? O Philip Jensen estava num outro país, estava distante. E aí perguntou, como é que tá o meu pai? Aí o neto falou que, não, ele está bem, está ótimo. Aí o Philip Jensen falou, mas como que ele está ótimo se ele foi internado aí num estado grave, alguma coisa assim? Aí o neto falou assim, não, mas eu tive com ele, conversando com ele, e ele ficou 15 minutos só insistindo comigo o quanto que eu tinha que acreditar na palavra. Acreditar na palavra. Ficou 15 minutos assim. Então ele está ótimo. Aí o Philip Jensen, aí 3 dias depois, ele morreu. Aí o Philip Jensen falou assim, ah, meu filho ouviu a última pregação do meu pai. Mas é assim, o cara morre confiando na palavra. Nunca perca a confiança na palavra. Isso é ser reformado. Ser reformado não é ficar adorando figuras do século XVI, muito pelo contrário, tudo que um reformado não faria, né? Pois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Pode passar? Antes da gente continuar, agora a gente vai entrar num outro aspecto, pode voltar aí. Nós vamos dar um intervalinho, uns 5 minutinhos para você tomar uma água, esticar as pernas, e aí a gente faz a segunda parte. Pode ser? 5 minutinhos, hein? Rapidinho.